Senhoras e senhores deputados, boa tarde mais uma vez. Peço desculpa por este compasso de espera, mas como perceberam, estava a tratar de assuntos da Comissão, aproveitando a presença do senhor Presidente da Startup Portugal, e tinha a ver naturalmente com aquilo que ainda há pouco falámos, com a nossa deslocação aos Estados Unidos. Assim sendo, vamos dar então início à segunda parte, não é bem a segunda parte, é a terceira parte do nosso dia de hoje, depois da audição que tivemos da manhã, da reunião ordinária que tivemos há pouco, agora a audição do Sr. Presidente da Startup Portugal, Alexandre Santos, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a análise da pretensão do Banco Português de Fomento em criar um fundo soberano que se configura num instrumento de referência para a aceleração da economia nacional através das startups e das PMEs portuguesas. Ora, já temos connosco o Sr. Presidente da Startup Portugal, Alexandre Santos, o Sr. Diretor Executivo, Miguel Aguiar, e o Sr. Diretor de Comunicação, Manuel Persana Machado. Aos três, dou as boas-vindas. É naturalmente um gosto recebê-los. Não tenho a menor dúvida que os contributos que nos vão trazer são úteis, são importantes, porque, obviamente, esta matéria é uma matéria muito relevante para o país e, nestas áreas, o país orgulha-se do trabalho que está a fazer, um país pequeno, mas com uma presença significativa nesta área. Ainda agora falávamos nos unicórnios que, enfim, que estão globalizados e que vamos visitar também nos Estados Unidos e, portanto, enfim, somos competitivos nesta área e vamos com certeza continuar a fazer um bom caminho. Assim sendo, eu queria informar que a nossa grelha de tempos prevê que o Grupo Parlamentar do Chega, como partido requerente, tenha 6 minutos da grelha, mais 1 minuto por ser, de facto, o partido requerente, portanto, 7 minutos. Depois, o Grupo Parlamentar do PSD, com 7 minutos também. O Grupo Parlamentar do PS, com 6 minutos. E o Grupo Parlamentar do Livre, com 5 minutos. Isto dentro dos grupos parlamentares que estão agora representados. As respostas são dadas imediatamente a seguir a cada uma das intervenções, tendo Vossas Excelências o mesmo tempo para o efeito. Ou seja, o grupo parlamentar usa o tempo que eu anunciei, a resposta é dada dentro do mesmo tempo, se necessário for, com alguma tolerância, porque estamos aqui, obviamente, para vos ouvir. Isto na primeira ronda. Se houver inscrições para a segunda ronda, caberão 2 minutos a cada senhora ou senhor deputado inscrito, e na segunda ronda as respostas são dadas no fim de todas as intervenções, tendo para o efeito o mesmo tempo, a totalidade do tempo. Muito bem, penso que foi claro, mas se houver alguma dúvida esclareço melhor. Inicia então o Grupo Parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado Pedro Tavares, que tem, como anunciei, 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Presidente da Startup Portugal e os senhores acompanhantes, Diretor Executivo, Miguel Aguiar e Manuel Machado, julgo que estou correto. Pronto, esta audição é uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. É um requerimento que deu, o requerimento que deu origem a esta audição não pretende questionar a importância da inovação e do empreendedorismo ou do ecossistema nacional das startups, pelo contrário. Portugal precisa, de facto, de empresas inovadoras e de investimento privado, precisa de criar riqueza, de exportar mais, acima de tudo também, e de transformar boas ideias em empresas fortes e globais. O objetivo é, acima de tudo, que o Sr. Presidente nos ajude a esclarecer e verdadeiramente a descortinar um projeto que continua com muitas zonas cinzentas. Aquilo que pretendemos perceber é se o instrumento que está a ser anunciado é efetivamente a melhor resposta para o objetivo a que se propõe. Nos últimos meses nós ouvimos várias declarações públicas sobre este chamado fundo soberano. Primeiro falou-se de um fundo soberano para acelerar a economia portuguesa, em que o Estado tinha participações minoritárias em empresas consideradas estratégicas para a soberania nacional, e deram-se exemplos como a energia, a banca, comunicações, infraestruturas. Depois, mais tarde, ouvimos o Banco Português do Fomento esclarecer que, afinal, se trata de um fundo de fundos, que será uma continuação do Fundo de Capitalização e Resiliência financiado pelo PRR e distinto do tal fundo soberano anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro. E a primeira questão é clara. Afinal, de que instrumento, de facto, estamos verdadeiramente a falar? Porque nós não podemos discutir seriamente um projeto cuja própria designação mudou ao longo dos últimos meses. Se são dois instrumentos financeiros, se vai ser um, e que tipo de instrumento é que é? E há outra questão que merece igualmente reflexão. O Banco Português de Fomento tem vindo a defender que Portugal sofre da chamada SME Trap, que é a armadilha das pequenas empresas na economia, ou seja, um tecido empresarial demasiado fragmentado, composto por empresas que conseguem apenas sobreviver, mas não conseguem ganhar dimensão, internacionalizar-se ou competir globalmente. E defende, por isso, um reforço dos instrumentos públicos de financiamento para promover empresas de maior escala. É um diagnóstico que merece debate, mas também exige perguntas. Será que o problema da economia portuguesa resulta apenas da falta de capital? Ou será antes consequência dos vários entraves que os próprios empresários manifestam, com a carga fiscal, a burocracia, a instabilidade regulatória, os custos de contexto, a dificuldade em contratar trabalhadores qualificados, ou da excessiva morosidade administrativa? Porque se estes problemas persistirem, nenhum fundo, por maior que seja, resolverá por si só as dificuldades estruturais da nossa economia. Também importa perceber qual será exatamente o papel da Startup Portugal. Estamos perante um projeto concebido pelo Banco Português de Fomento e, portanto, a Startup Portugal teve algum tipo de participação na concepção deste projeto? Se foi consultada, se influenciou o desenho deste mecanismo ou se será apenas uma entidade parceira na sua execução? Existe ainda uma questão de coerência que considero importante esclarecer. O Sr. Presidente afirmou recentemente que existia uma excessiva dispersão de programas públicos de apoio às startups e ao capital de risco. Ora, hoje estamos precisamente a discutir a criação de um novo instrumento financeiro. Pergunto por isso, de forma muito direta, se este fundo simplifica o sistema ou acrescenta apenas mais uma estrutura a um ecossistema que já hoje é complexo e demonstra que não soluciona as dificuldades da grande maioria dos empresários. Se bem que entendemos, este fundo de fundos tem como objetivo garantir que continue a existir capital para as empresas portuguesas depois de terminar o Fundo de Capitalização e Resiliência do PRR. E funciona com o Estado, através do Banco Português de Fomento, investir em fundos de capital de risco e que, por sua vez, estes fundos de capital de risco investem em startups e PMEs. Ou seja, o Banco Português de Fomento não escolhe diretamente cada empresa, escolhe gestores profissionais de fundos e são estes gestores que selecionam os investimentos segundo critérios do mercado. O Banco Português de Fomento afirma que seguirá modelos semelhantes aos do Fundo Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Investimento, com supervisão independente e participação relevante de capital privado. Gostaria de saber se esta análise, do seu ponto de vista, está certa ou meia certa, ou o que nos pode esclarecer mais acerca disto. Finalmente, importa também falar de resultados. O Banco Português de Fomento apresentou números muito expressivos relativamente ao montante de financiamento mobilizado e ao número de empresas apoiadas. Mas a verdadeira medida do sucesso não pode ser apenas o dinheiro colocado no mercado. O sucesso mede-se, de facto, pelo crescimento das empresas e do seu reflexo na economia nacional, com mais empresas exportadoras, aliás, é uma base indispensável para o crescimento de qualquer economia nacional, pelas empresas que criam emprego qualificado, que passam de pequenas para médias, de médias empresas para grandes empresas e de nacionais para internacionais. É isso que os portugueses esperam na economia nacional. Não apenas mais instrumentos financeiros e novos programas, mas sim resultados efetivos e mensuráveis na economia nacional. Desde logo, importa que exista total clareza quanto ao modelo que está a ser construído. Ao longo dos últimos meses, como já aqui falámos, fomos ouvindo diferentes designações e diferentes enquadramentos para este instrumento, sendo hoje referido como um fundo de fundos. Essa clarificação é importante e nós precisamos saber com transparência realmente que tipo de fundo falamos, os critérios de investimento e os mecanismos de prestação de contas. Para o Grupo Parlamentar do Chega, o sucesso deste instrumento não será medido pelo montante de dinheiro mobilizado nem pelo número de programas criados. O Estado deve criar condições para que as empresas prosperem, mas não pode substituir o mercado nem criar estruturas cuja eficácia não possa ser objetivamente demonstrada. E, sobretudo, estamos para garantir que cada euro de dinheiro público é investido com rigor e transparência. Por isso, continuaremos a acompanhar este processo com espírito crítico, exigindo transparência, boa gestão e resultados mensuráveis, porque aquilo que está em causa não é apenas um novo instrumento financeiro, está em causa a forma como Portugal pretende utilizar recursos públicos para promover o crescimento económico, e é nesse espírito de escrutínio construtivo que o Chega coloca estas questões. Muito obrigado, e antes, e se me permitir, Sr. Presidente, para terminar, só pedir desculpa também à Comissão e ao Sr. Presidente, pelo Sr. Presidente, depois de ouvir a resposta do Sr. Presidente, vou-me ausentar e pedir desculpa pelo Grupo Parlamentar do Chega não poder estar presente no resto da audição, que vamos ter uma reunião importante também, e é por essa razão que nos ausentaremos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, o Sr. Presidente da Startup Portugal para responder nos mesmos 7 minutos. Faz favor.
Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer à Comissão o convite para estar aqui hoje. Queria agradecer ao Sr. Deputado as várias questões que fez. Espero, nestes 7 minutos, responder cabalmente a todas as questões. Portanto, vou começar por dizer que a Startup Portugal tem conhecimento do mecanismo de fundo de fundos que o Banco Português de Fomento também veio na audiência que o Presidente Executivo teve, acho eu, no dia 9, veio cá falar sobre esse mecanismo que está previsto para o outono deste ano em termos de lançamento público, e cujos detalhes ainda não sabemos todos, porque é algo que está ainda a ser fechado pelo Banco Português de Fomento com as várias entidades com quem tem que detalhar e discutir esse mecanismo antes de pôr publicamente ao dispor dos vários interlocutores que poderão ter acesso ao mesmo. A Startup Portugal tem uma relação muito próxima com o Banco Português de Fomento, até porque um dos associados do Banco Português de Fomento é Portugal Ventures, que faz parte do Banco Português de Fomento, e portanto nós interagimos de forma muito regular com o Banco Português de Fomento, para além de estarmos muitas vezes juntos em vários eventos de startups e de vários eventos que são organizados numa base regular em Portugal. Portanto, nós temos várias iniciativas em conjunto com o Banco Português de Fomento e realmente fomos ouvidos naquilo que toca a este fundo de fundos que está agora a ser detalhado para ser anunciado mais publicamente no fim deste ano. Eu acho que é claramente o mecanismo certo que nós precisamos em Portugal. E posso dar um bocadinho a nossa visão e a minha visão pessoal em relação ao assunto. Acho que, em primeiro lugar, é importante ter mecanismos de capital que poderão apoiar as nossas startups e scale-ups naquilo que elas têm que fazer no mercado. Estas empresas, por definição, são empresas que estão a querer exportar aquilo que estão a desenvolver. Portanto, acho que são empresas que têm, na sua natureza e na sua atividade, elementos de inovação críticos para o futuro do nosso país, e o facto de estarem viradas para o exterior também é extremamente importante. E, portanto, temos mais mecanismos de capital que apoiem este tipo de empresas, para nós faz todo o sentido. Mais a mais porque já foi provado em vários estudos que o impacto do investimento que é feito em startups tem um efeito claramente multiplicador na economia, em termos de geração de emprego mais qualificado, e também empresas que, por norma, conseguem depois exportar muito mais e ter também retornos de acionistas muito mais interessantes face a outras empresas. Portanto, acho que, de uma forma mais lata, é importante termos este tipo de mecanismos a serem lançados para o mercado. Eu não me canso de realçar uma coisa que eu acho que já falei na última vez que vim cá a convite da Comissão, que é o impacto. Acho que o impacto das startups na economia ainda é pouco valorizado e pouco visível para o público em geral. Nós sabemos que hoje em dia temos mais de 5 mil startups ativas registadas em Portugal, e sabemos que nos últimos anos conseguimos, dessas 5 mil, ter várias já com várias provas dadas no mercado, num contexto global, 7 das quais já têm aquele carimbo, não é, de serem unicórnios, portanto, valerem mais de 1 mil milhões de euros no mercado. E eu gosto sempre de relativizar as coisas. Não temos mais do que 15, 20 empresas, para além destas 7, em Portugal, entre cotadas e não cotadas, a valer mais de 1 mil milhões de euros no mercado. E essas outras 15, 20 saem de um universo de 800 mil empresas, não é? E de 5 mil empresas conseguimos ter 7 claramente exportadoras, com talento espalhado pelo mundo a trabalhar em mercados altamente concorrenciais, e depois temos outras 15, 20, algumas delas que têm essa valorização, mas estão muito viradas para dentro, e portanto estão se calhar em mercados um bocadinho mais controlados. E, por exemplo, dessas 7, 4 valem mais do que uma Sonae. Eu refiro a Sonae porque tenho muito orgulho de ter trabalhado na Sonae no passado, e pouca gente sabe isso, né? E nós sabemos que a Sonae é muito importante para a economia portuguesa, tem muitos trabalhadores, tem uma presença muito, muito relevante no país, mas se calhar não damos a devida importância a estas 7 empresas, 4 das quais que valem mais do que uma Sonae, né? Cada uma delas vale mais do que uma Sonae, né? Portanto, acho que eu gosto de relativizar as coisas e dar estes exemplos, porque acho que torna a conversa muito mais relevante do porque é que startups e as scale-ups e os unicórnios são importantes para Portugal. E acredito que quanto mais capital Portugal conseguir canalizar entre dinheiro privado e público para apostar em startups, mais estamos a garantir a probabilidade de sucesso deste país. Acho que é o que pode impactar mais a nossa economia nos próximos anos do que sequer muitas das outras iniciativas que temos em curso em Portugal. Mecanismo de fundo de fundos. Porquê que é um bom mecanismo? Basta olhar o que é que aconteceu no mundo nas últimas décadas. Houve uma revolução nos Estados Unidos, precisamente em 1974, quando nós estávamos aqui a ter outra revolução, que foi a primeira vez que se começou a usar instrumentos de fundo de fundos de forma mais intensiva nos Estados Unidos. Até lá, até 74, os Estados Unidos não tinha mais empresas, não tinha um ritmo de geração de empresas grandes maior do que a Europa. Até 74 não tinha. Em 74, eles apostaram mais na lógica de fundo de fundos e fizeram uma grande alteração política, que foi permitir que fundos de pensões investissem na classe de capital de risco de uma forma mais evidente. Tiraram leis que estavam em vigor, que limitavam tremendamente fundos de pensões em pôr dinheiro, um bocadinho do seu dinheiro, numa lógica de fundo de fundos, em fundos de capital de risco. Isso mudou materialmente a economia americana. Nós agora temos as maiores empresas do mundo, estão nos Estados Unidos. O relatório Draghi evidenciou uma coisa clara, que é a modalidade a nível europeu, que nós nos últimos 50 anos não produzimos nenhuma empresa na Europa a valer mais de 100 mil milhões, e nos Estados Unidos temos várias a valer já trilhões e muitas a valer mais de 100 mil milhões. Portanto, é um tema de escala, né? Nós não estamos a conseguir produzir empresas grandes a nível europeu, e Portugal também sofre desse mal, agravado pelo facto de ainda ter uma percentagem maior de microempresas e pequenas empresas do que outros países europeus. E porquê que o mecanismo de fundo de fundos funcionou? Foi por causa deste programa, a ERISA, que começou a ser replicado muito mais tarde a nível europeu. Nós temos, por exemplo, a nível europeu, uma iniciativa que se chama ICTI, que é European Technology Champions, que é uma lógica de fundo de fundos, meteu quase 4 mil milhões de euros numa lógica de multiplicadora junto de gestores privados de fundos, e portanto a primeira edição deste programa conseguiu gerar 20 mil milhões em termos de dinheiro disponível para investir em startups e scale-ups a nível europeu, com várias provas dadas. Já investiram em 15 fundos que já tiveram resultados, já apoiaram 12 unicórnios a nível europeu, etc. Há agora a versão 2.0 desse programa, que visa ter 20 mil milhões na rua, 80 mil milhões, desculpe, na rua, disponível para reforçar a aposta em startups e scale-ups a nível europeu. França, em 2019, criou algo equivalente àquilo que o Banco Português de Fomento quer fazer cá em Portugal, que é o TIBI, que conseguiu pôr muito dinheiro no mercado francês, e é por isso que nos últimos anos temos a França como um ator mais ativo a apostar em startups e scale-ups, e já tiveram alguns unicórnios a sair dessas iniciativas. A Alemanha tem um programa chamado WIN, que uma pequena percentagem do dinheiro que eles querem aplicar até 2030 é para também fundo de fundos. E, portanto, o Banco Português de Fomento apenas está a copiar uma receita de sucesso que está a ser replicada, quer a nível local, país a país, quer a nível europeu, quer tendo em conta o que já foi feito há muitas décadas nos Estados Unidos. E porquê que é meritória? Porque, na prática, faz uma coisa que o senhor deputado referiu e bem, não é dinheiro público em que há um decisor público a decidir ou, a diretamente investir na empresa A, B, C ou D.
Apelava só a capacidade de síntese.
Estou no 9 minutos, desculpe lá.
Eu não quis interromper porque eu sei, eu costumo dizer isto, é muito mais rápido e muito mais fácil fazer perguntas do que dar respostas e explicar.
Vou terminar.
Mas vai ter muitas oportunidades de concluir o raciocínio, porque as perguntas andarão à volta do mesmo e vai ter oportunidades.
E portanto, é meritória porque tem dois grandes efeitos. Está a capacitar projetos de gestores profissionais que têm as suas teses de investimento, que têm a capacidade de atrair dinheiro privado em primeiro lugar, dinheiro privado que acredita nessas teses de investimento, têm track record, são avaliados de forma independente pelo Banco Português de Fomento e vai ter dinheiro público a fazer co-match, não é, com o dinheiro privado que é angariado por esses atores profissionais. Portanto, é um efeito multiplicador. Portanto, cada euro público vai, no mínimo, multiplicar por dois o dinheiro disponível para investir na economia. Acho que é o grande efeito multiplicador. E depois, outra grande bondade do mecanismo de fundos é que é um mecanismo que está disponível de forma continuada ao longo do tempo. E, portanto, não é algo que vai ter um curto espaço de vida em que vamos ter mil e um agentes a concorrer para prazos muito apertados para fazer valer o ponto que o seu projeto tem mérito e as decisões têm que ser necessariamente tomadas naquele curto espaço de tempo. Não, isto é um mecanismo que se quer que exista de forma continuada ao longo dos próximos anos para apoiar realmente os projetos mais meritórios desses gestores profissionais de fundos.
Muito obrigado. Vamos dar continuidade, apelando eu à capacidade de síntese nas respostas, mas não faz mal, também estamos aqui para ouvir, a tolerância foi intencional para podermos ficar esclarecidos. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PSD. Tenho informação que há uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Ricardo Carlos e o Sr. Deputado Leandro Luís e que inicia o Sr. Deputado Ricardo Carlos. Sr. Deputado, 7 minutos para o grupo parlamentar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Presidente Alexandre Santos, sou o Diretor Executivo Miguel Aguiar e o Head of Community and Communications, Miguel Pestana Machado. Muito obrigado pela vossa presença aqui e agradecer também aquele que tem sido o vosso trabalho e já agora dizer que a colaboração do Startup Portugal com esta instituição, a Assembleia da República, tem sido total e sempre têm sido chamados. Aqui estão para partilhar um bocadinho do vosso conhecimento e do vosso trabalho. Eu gostava só de começar, e confesso que tenho pena que o parlamentar do Chega não possa estar aqui presente, até porque é o autor do requerimento, e até tendo em conta algumas ações que se têm sucedido nesta comissão, por exemplo, em relação à senhora deputada Patrícia Gonçalves, parece mesmo muito mau tom o que está a acontecer aqui neste momento. Mas, clarificando e tendo esperança que o grupo parlamentar do Chega possa ouvir aquilo que nós vamos transmitir, começar por dizer que este requerimento é uma grande confusão. É uma grande confusão porque fala em fundo soberano quando aquilo que nós estamos aqui a falar é um fundo de fundos e está mais do que clarificado, tanto pelo Governo como pelo Banco Português de Fomento, que o Banco Português de Fomento terá um fundo de fundos que estará disponível para as empresas, enquanto que o fundo soberano será alimentado pelo Orçamento de Estado e gerido pelo Instituto de Gestão da Dívida Pública, pelo IGCP. Portanto, só para contextualizar exatamente o que é que nós estamos aqui a falar. Depois, em segundo, ao longo das audições que nós temos feito ao abrigo deste requerimento, o Partido Socialista tem tentado passar a mensagem de que o trabalho do Banco Português de Fomento é um trabalho que serve poucas empresas e que serve essencialmente empresas grandes. Eu gostava só que ficasse aqui para começo de discussão, de forma muito clara, que 97% do financiamento do Banco Português de Fomento tem sido para PMEs, cerca de 42% para microempresas, 19% para pequenas empresas, 36% para médias empresas, apenas 4% para grandes empresas. O que significa que o Banco Português de Fomento está muitíssimo presente no mercado português e, em particular, para as PMEs, o que significa que este trabalho também do Fundo de Fundos também irá influenciar as pequenas e médias empresas. Depois, dizer, até na sequência daquilo que o Sr. Presidente já disse, mas gostava de reforçar, que considera relativamente normal, que ainda não se conheçam todos os detalhes, o que me parece razoável, que a Startup Portugal foi ouvida no processo, que me parece também de salutar, que existe uma relação próxima entre a Startup Portugal e o Banco Português de Fomento. Dar nota, e permite-me que o cite, porque me parece relevante, que indicou que este é o mecanismo certo, o que significa que, segundo a Startup Portugal, o caminho que está a ser traçado pelo Banco Português de Fomento é precisamente o caminho certo, e que é precisamente este investimento em startups, e já ligado um bocadinho àquilo que vocês fazem, mais em particular, que tem aqui um fator também, que já está aprovado, um fator multiplicador na economia, que esse impacto ainda é pouco valorizado. Esperemos que no futuro ele possa também ser mais valorizado pela população. Sr. Presidente, se agora o meu colega puder continuar, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Startup Portugal. Quando falamos de startups, falamos muitas vezes de empresas jovens, inovação, tecnologia, mas na verdade estamos a falar da capacidade que um país tem para transformar conhecimento em riqueza, ideias em empresas, talento em emprego qualificado, inovação e crescimento económico. E é justo reconhecer que Portugal percorreu um caminho muito relevante nos últimos anos. Hoje contamos com mais de 5 mil startups ativas, um ecossistema cada vez mais reconhecido internacionalmente, milhares de postos de trabalho qualificados, um volume crescente de investimento captado e empresas portuguesas presentes em mercados de todo o mundo. Estes resultados mostram que existe hoje uma base sólida sobre a qual devemos continuar a construir. Mas parece-me igualmente evidente que entramos numa nova fase. Durante muitos anos, o grande desafio foi criar condições para que nascessem startups. Hoje o desafio é diferente. O verdadeiro desafio é criar condições para que essas startups cresçam, ganhem escala e se afirmem nos mercados internacionais. Porque criar uma startup é importante, mas transformar uma startup numa empresa de dimensão internacional, capaz de exportar, inovar, criar emprego qualificado e competir globalmente, é aquilo que verdadeiramente transforma uma economia. E é precisamente sobre esta mudança de paradigma que gostaria de ouvir a Startup Portugal. Portugal já atingiu uma dimensão relevante em número de startups. Na sua perspectiva, qual é o principal desafio que deixou definitivamente de ser a criação de empresas e passou a ser a capitalização de crescimento? O que falta hoje para que mais startups portuguesas consigam dar o salto para verdadeiras scale-ups? Estamos perante um problema de acesso a capital, da capacidade para atrair talento, de enquadramento fiscal, de excesso de burocracia, ou existem outros fatores que continuam a limitar esse crescimento? Gostava também de abordar um tema que considero absolutamente decisivo. Portugal produz investigação científica de enorme qualidade. Temos universidades competitivas, temos centros de investigação reconhecidos, temos empreendedores com uma enorme capacidade. Mas continuamos muitas vezes com dificuldades em transformar esse conhecimento em empresas de grande dimensão e elevado valor acrescentado. A Startup Portugal tem definido um reforço de ligação entre startups à universidade, investigadores às grandes empresas, onde identifica atualmente os principais bloqueios. Falta incentivos, falta cultura de colaboração, falta financiamento privado, ou continuamos a ter dificuldades na transferência de conhecimento entre universidades e empresas. Há ainda outra dimensão que merece reflexão. Sabemos que cerca de 55% das startups portuguesas já desenvolvem atividade internacional, o que demonstra uma ambição e capacidade competitiva, mas também sabemos que muitas encontram dificuldades quando chegam momentos de escalar os seus negócios. Na sua opinião, quais continuam a ser os principais obstáculos à internacionalização? E olhando para o futuro Fundo de Fundos, que está a ser desenvolvido pelo Banco Português de Fomento, considera que estas podem constituir uma reforma eficaz às necessidades de capitalização das empresas ou continua a existir lacunas que importa suprimir? Termino com uma última reflexão. Portugal conseguiu construir um ecossistema empreendedor e reconhecido dentro e fora de portas. Agora estamos a dar o passo seguinte. O sucesso do nosso ecossistema já não se mede apenas pelo número de startups que conseguimos criar, mede-se sobretudo pela capacidade de fazer crescer empresas, criar emprego qualificado, atrair investimentos e gerar riqueza a partir de Portugal. E por isso deixo aqui uma última reflexão. Se tivesse identificado 3 medidas prioritárias que o Governo e esta Comissão devem prosseguir nos próximos anos para consolidar este ecossistema, quais seriam? porque acredito que o objetivo é ser claro. Não basta que Portugal seja um bom país para criar startups. Temos de fazer de Portugal um dos melhores países da Europa para fazer crescer empresas inovadoras. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Startup, tem os mesmos 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Antes de mais, obrigado pelas questões, Sr. Deputado. Começando pelo lado positivo, portanto, em primeiro lugar, acho que este mecanismo Fundo de Fundos pode ter realmente um impacto relevante para reforçar ainda mais o nosso ecossistema de startups e scale-ups em Portugal, e é realmente um passo no caminho certo, tendo em conta um bocadinho aquilo que eu estava a referir no fim da minha última intervenção, que é que tem a ver com ser um mecanismo que pode, de forma consistente e continuada, investir nos mecanismos que precisamos ter em termos de acesso a capital para apoiar as startups e scale-ups em Portugal. O que é que eu quero dizer com isso? Isto não estamos a dar nenhum subsídio nem crédito fiscal, estamos a adotar gestores privados de meios para multiplicarem os meios privados que eles conseguem ativar dentro dos seus fundos com dinheiro público, e basta fazer alguma matemática relativamente simples. Num ano bom, nos últimos anos, conseguimos ter 500 milhões investidos por ano em startups. Se nós assumirmos que o Banco Português de Fomento vai atribuir, por exemplo, 100 milhões por ano a gestores de fundos, sabemos que temos 200 milhões disponíveis para investir no mercado. Um fundo não investe tudo num primeiro ano. Normalmente demora 4 anos a investir. Portanto, vamos acrescentar 50 milhões por ano de investimento por cada 100 milhões que entra por ano. Portanto, no primeiro ano teríamos mais 50 milhões a somar os 500 milhões. Não é? No segundo ano já teríamos mais 100 milhões a somar aos 500 milhões como começamos. Portanto, nós em poucos anos, estamos a aumentar 10%, 20%, 30%, 40% face ao cenário de partida. Portanto, isto é o efeito multiplicador que nós precisamos. Para quê? Para não termos 5 mil, mas 6 mil, 7 mil, 10 mil startups, mais scale-ups, a conseguirem, com os instrumentos financeiros disponíveis em Portugal, ter o nível de aposta certo, para levarmos os projetos mais para a frente, aumentar a probabilidade deles terem sucesso, crescerem e virarem grandes empresas a competir à escala global. Portanto, é o que este tipo de mecanismos pode trazer para Portugal. E, portanto, é isto que temos que acarinhar. Portanto, respondendo, se calhar, à última pergunta que me fez, o que é que nós temos que, em primeiro lugar, garantir todos aqui nesta sala? É que haja mais dinheiro entre dinheiro privado e público nesta equação. Porque nós sabemos que há N estudos a nível internacional que provam que isto tem um efeito multiplicador cumulativo ao longo do tempo brutal em qualquer economia. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em Israel, está a acontecer noutras partes do mundo. Temos que garantir que isso aconteça em Portugal. E, portanto, a primeira medida é, por exemplo, por que não tentarmos ver que tipo de legislação temos que ter em vigor, que dê mais capacidade de fundos de pensões, seguradoras e outras instituições poderem, dentro da sua política de investimentos, pôr uma pequena percentagem daquilo que têm que aplicar, em termos de capital, nesta indústria. Isso terá um efeito multiplicador para o futuro de todos nós, os jovens que estão a sair da faculdade, todas as empresas que nós temos na economia, de certeza. Porque startups a crescer cá também vai ajudar outras empresas também a crescerem nas suas linhas de negócio também. O que é que falta mais em Portugal? Nós já temos muitas coisas certas para ter boas startups a nascer cá e a crescerem cá. Ainda temos alguma debilidade em conseguir apoiar muito no início startups que estão arrancar e precisam daqueles primeiros 50 mil euros, 100 mil euros, 150 mil euros. Eu adorava que outra medida pública que fosse aprovada nesta Assembleia fosse no sentido de darmos algo, por exemplo, que foi feito muito bem no Reino Unido, que é qualquer pessoa privada que decide da sua riqueza pessoal dar 50 mil euros numa startup, consegue abater parte disso no seu IRS. Quer dizer, está a investir no futuro, na criação de uma empresa. Se nós, por exemplo, nós já fizemos uma coisa muito meritória em Portugal. Em 2023 fomos o primeiro país na Europa a criar a lei das startups e das scale-ups. Nós conseguimos formalmente identificar, NIF a NIF, o que é para nós uma startup versus uma PME. Por que não usar essa lei para dizer, olha, qualquer empresa com NIF que cumpra a lei, que foi aprovada em 2023, se, quando é constituída, tem dinheiro privado para, de anjos, não é? Portanto, são mesmo anjos porque são pessoas que acreditam na bondade daquele projeto sem muito mais, não é? Se alguém meter 50 mil euros, o que for, para apoiar essas pessoas a criar empresas, pode abater isso no IRS. Isso, uma parte. Isso funcionou muito bem no Reino Unido, é dos melhores exemplos a nível mundial. Nós não temos isso a nível europeu, devíamos ter isso em Portugal, por exemplo. Porque falta-nos ter mais capacidade de ajudar jovens que estão a sair da faculdade e também pessoas mais velhas que já têm experiência de trabalho e querem pegar nessa experiência e criarem projetos, de terem aquele primeiro apoio para criar a sua empresa. Portanto, isso e ajudarmos a que haja mais dinheiro na equação para mecanismos como o Fundo de Fundos, acho que são duas medidas claras. Depois, ainda temos muito para melhorar em outros aspectos. Por exemplo, simplificar e acelerar o Startup Visa e o Tech Visa para conseguirmos misturar melhor talento nacional com internacional, porque todos aprendemos com essa mistura, é muito importante. Reforçar o regime de Stock Options que está associado à lei das startups para realmente continuarmos a ser dos países mais competitivos para criar uma startup a nível europeu, porque consegue dar alguns benefícios fiscais aos fundadores dessas empresas, também é importante. E outra coisa que é sempre importante é não mudar muitas vezes os regimes fiscais, as leis, porque estabilidade e previsibilidade a nível regulatório é muito importante. E cumpri.
Cumpriu ao segundo, quase. Muito bem. Mas também não é necessário tanta precisão, porque naturalmente estamos aqui para ouvir e para ser esclarecidos. Portanto, com alguma tolerância, é sempre bem-vindo o esclarecimento. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Vítor Guerreiro, faz favor, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Startup Portugal, Alexandre Santos, e toda a equipa. Obrigado pela disponibilidade, pela presença. Na audição ao Banco Português de Fomento, permitimos esclarecer alguns dos pontos importantes. Estamos perante um fundo de fundos, proposto pelo Banco Português de Fomento ao Governo, que pretende dar continuidade ao Fundo de Capitalização e Resiliência e mobilizar capital privado para investir em empresas com capacidade de crescer e ganhar escala. O Banco Português de Fomento aponta para o período de investimento de 2027-2029 e para uma gestão feita através das sociedades gestoras sob supervisão das entidades competentes. Estes esclarecimentos são importantes, mas não dispensam algumas questões que devem ser esclarecidas pela Startup Portugal. Já tive a oportunidade de esclarecer aqui algumas das questões, no entanto, eu sigo mais ou menos o guião que tinha aqui, que não acaba por trazer também algumas das questões que já foram respondidas. Assim, este fundo corresponde às necessidades reais do ecossistema português das startups e das scale-ups. A própria Startup Portugal tem identificado algumas lacunas, como a escassez de financiamento nacional para os investimentos de maior dimensão e para as scale-ups, a falta de apoio à internacionalização e a burocracia e o distanciamento da banca comercial face às startups. Por isso, uma das questões que também coloco, essa Startup Portugal foi ouvida pelo Governo e pelo Banco Português de Fomento durante a preparação deste fundo e, caso tenha sido, quais foram as principais recomendações que apresentou. Uma outra questão, do conhecimento da Startup Portugal, tem do ecossistema, a principal falha está hoje no financiamento das fases iniciais ou no financiamento das empresas que já estão prontas para crescer e para se internacionalizarem-se. E este fundo responde à fase onde a falha é mais grave, se é na primeira fase ou na segunda. Outra questão, um fundo totalmente transversal aos setores é a melhor opção para os ecossistemas portugueses ou deveriam existir algumas prioridades públicas, por exemplo, nas áreas da transição energética, saúde, inteligência artificial, indústria ou valorização do conhecimento científico. E ainda questiono como se garante que a procura da rentabilidade por parte das sociedades gestoras não deixa de fora os projetos com maior risco tecnológico, períodos mais longos de desenvolvimento ou origem em universidades e centros de investigação. Uma preocupação relativamente ao território, um fundo gerido segundo critérios exclusivamente do mercado tenderá naturalmente a investir onde já existe maior concentração de empresas, investidores, talento, redes de contacto. Isso pode reforçar ainda mais a concentração nos grandes núcleos urbanos como Lisboa e Porto. Assim, que mecanismos considera a Startup Portugal necessários para que o fundo consiga identificar oportunidades no interior e nas regiões autónomas? E há igualmente uma questão sobre o crescimento das empresas. As que condições devem existir para que o dinheiro público ajude a criar empresas globais a partir de Portugal, em vez de apenas facilitar a venda precoce das startups portuguesas ou a transferência dos seus centros de decisão? Finalmente, parece-nos importante definir desde o início como será avaliado todo este fundo, pois o seu sucesso deve medir-se pelo número de empresas que consigam passar à fase seguinte, captar novas rondas privadas, aumentar as exportações, criar emprego qualificado, manter propriedade intelectual e centros de decisão em Portugal e desenvolver atividade fora dos grandes centros urbanos, também tendo aqui como preferência o interior do país. Por isso, deixo a última questão. Quais deveriam ser, na sua opinião, da Startup Portugal, os principais critérios para avaliar este fundo daqui a 5 anos? Que resultados permitiriam concluir que houve uma verdadeira transformação no ecossistema e não apenas financeira? Sr. Presidente, Portugal já demonstrou capacidade para criar startups. O desafio seguinte é permitir que a maioria sobrevivam, cresçam, internacionalizem-se e permaneçam ligadas à economia portuguesa. O novo fundo pode ser uma peça importante nessa estratégia, mas apenas se responder às falhas reais. Se for completamente complementar os instrumentos para as fases iniciais, se mobilizar o verdadeiro capital privado para transformar o investimento em empresas mais fortes, portadoras e capazes de criar emprego qualificado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Startup Portugal, tem os mesmos 6 minutos para responder. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Acho que já tinha dito, mas volto a reforçar que nós fomos ouvidos pelo Banco Português de Fomento e decorre da relação normal que nós temos com a instituição, até por causa de termos como um dos associados a Portugal Ventures. Já fizemos várias iniciativas o ano passado e este ano com o Banco Português de Fomento, nomeadamente uma das iniciativas foi muito ligada a uma maior aposta no apoio a empresas de crise mais deep tech, um dos temas que realçou na sua intervenção. Portanto, foi criado um fundo de 15 milhões de euros gerido pela Portugal Ventures só para apostar em empresas que precisam aquele tempo extra que referiu e bem para garantir que os seus projetos singrem no mercado. Nós estivemos muito envolvidos na criação desse fundo em conjunto com o Banco Português de Fomento e isso foi ligado a outra iniciativa que fizemos também com a ANI, agora a ANI ao quadrado, ou a AI ao quadrado, que tem a ver com uma aceleradora chamada Tech Foundry que comunicamos e lançamos publicamente recentemente. Aliás, recebemos as candidaturas a semana passada e tivemos muito mais candidaturas que estávamos à espera para escolher agora 40, 42 startups de cariz deep tech para terem acesso a mercados relevantes lá fora e todo um programa que os vai ajudar a levar os seus projetos para um contexto mais global. E portanto há um conjunto de iniciativas para além deste mecanismo de fundo de fundos que tocam vários pontos da sua intervenção. Eu acho que o mérito deste mecanismo de ser de fundo de fundos resolve muito das questões que referiu. Porquê? Porque cada ator privado, cada gestor privado terá a sua tese de investimento. Alguns vão querer criar fundos para investir muito mais cedo em startups, outros vão querer investir em, se calhar, só em startups de defense tech ou climate ou de saúde. Outros vão querer só investir em empresas mais, de um estágio mais avançado. Aliás, o mecanismo de fundo de fundos não é só para capital de risco venture capital, é também para private equity, não é? Portanto, também tem um alcance para além do mundo das startups e das scale-ups, vai mexer muito com as PMEs, não é? E, portanto, cada gestor privado vai apresentar a sua tese, o que é que quer fazer no mercado, com que dinheiro e com que estratégia. E, portanto, cabe ao Banco Português de Fomento escolher aqueles que acha que te fazem mais sentido. E, portanto, se o Banco Português de Fomento, nos seus critérios de avaliação, depois decidir que quer pôr parte do dinheiro mais em early stage, parte em coisas mais growth, parte em saúde, parte em defesa, e, portanto, eu não vou dar dinheiro só para um tipo de projetos, não é? Quero espalhar esse dinheiro para várias naturezas de projetos, acho que está a cumprir com a sua obrigação. Mas isto, no fim do dia, vai depender muito do que é que os atores privados acham que faz sentido fazer no mercado. E acho que é a melhor forma de nós termos a decisão, não é? Se há dinheiro privado a querer investir mais em empresas de defense tech, que assim o seja, não é? Se há mais dinheiro privado a querer investir em saúde, que assim o seja. Depois o dinheiro público tem que decidir se quer apoiar ou não esses projetos. E, portanto, acho que é a melhor forma realmente de atuarmos, porque assim vamos ter todos com os incentivos certos. E respondendo à outra questão que levantou e bem, a primeira medida para avaliar o sucesso disto vai ser o retorno que estes fundos vão gerar para o Banco Português de Fomento, que vai ser um dos investidores e vai ser tratado tal como um investidor privado. Não vai ser mais nem menos do que um investidor privado. E, portanto, vai, em primeiro lugar, receber os retornos que cada fundo vai entregar. Isto depois tem efeitos secundários, não é? O facto destas empresas serem investidas por estes fundos e gerarem estes retornos têm outros efeitos. Vão gerar emprego, vão gerar impacto nas várias indústrias e nas várias verticais que trabalham, e muitas vezes estamos a investir em empresas, a grande maioria dos fundos está a investir em empresas com uma forte veia exportadora, que é isso que também queremos que seja a aposta, nomeadamente de um país pequeno como Portugal, é que o dinheiro vá para empresas que tenham essa veia de vender pelo mundo fora. E acho que respondi às questões todas, não sei se me falhei alguma, mas acho que consegui terminar um bocadinho antes do tempo.
Muito bem. Última inscrição nesta primeira ronda, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre, tem 5 minutos. Senhora e senhores deputados, não tenho nenhuma inscrição para a segunda ronda. Se as houver, agradeço que me sinalizem durante este período de perguntas e respostas. Sra. Deputada, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Cumprimento-vos, assim como o Dr. Alexandre Santos, o Dr. Miguel Aguiar e o Dr. Manuel Bustana Machado, da Startup Portugal. E agradeço a vossa presença nesta comissão. Na sequência da audição que fizemos na semana passada à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, parece-nos importante começar por uma ideia simples, porque muitas vezes entre o anúncio do instrumento público e o apoio que chega efetivamente às empresas há uma distância muito grande. E nessa mesma audição ouvimos aqui que muitas empresas nem sequer conhecem bem os instrumentos do Banco Português de Fomento. E ouvimos também que quando os apoios chegam muitas vezes sob a forma de crédito ou garantias, ou seja, como mais endividamento. E ouvimos também que mesmo quando existe garantia pública, continuam a existir exigências bancárias difíceis de cumprir para muitas empresas, sobretudo para as mais pequenas. Com a Startup Portugal, a pergunta não é bem esta, é um bocadinho diferente. Mas nasce da mesma preocupação. Como é que garantimos que este fundo dos fundos do Banco Português de Fomento não fica apenas bem desenhado no papel e consegue responder mesmo às falhas do ecossistema empreendedor português? O ecossistema que temos hoje em dia já não é marginal. Em 2025 existiam mais de 5 mil startups ativas em Portugal, com cerca de 28 mil trabalhadores, com um volume de negócios próximo dos 2.856 milhões de euros e um salário médio mensal à volta dos 2.200 euros. Isto mostra que estamos a falar de empresas que podem criar emprego qualificado, exportações e inovação. Mas também sabemos que este ecossistema continua desigual, porque está muito concentrado em Lisboa e no Porto, e a maioria das startups são microempresas. Ou seja, não podemos falar de startups como se fossem todas unicórnios à espera de uma ronda milionária. E muitas são empresas pequenas e frágeis e ainda a tentar transformar uma ideia num produto e um produto em vendas e vendas numa empresa sustentável. Este fundo dos fundos que foi anunciado pelo Banco Português de Fomento tem uma dotação de 1,5 mil milhões de euros e deverá investir através de fundos de private equity, venture capital e eventualmente fundos de crédito. E ser útil, sobretudo se ajudar empresas a passar da fase inicial para a fase de crescimento. Mas eu aqui, já foi referido na intervenção anterior, mas gostava de saber qual é a vossa sensibilidade para a falha de mercado que estamos a corrigir. Porque o dinheiro público deve ir tentar corrigir falhas de mercado. E gostaríamos de saber, do vosso ponto de vista, onde é que é necessário mais financiamento para as startups portuguesas, em que ponto do seu desenvolvimento? No início, ou no crescimento, ou quando as empresas começam já a ter uma dimensão relativamente maior e precisam de rondas maiores para escalar, para contratar e internacionalizar? Gostava de saber que comentassem esta questão. Porque os dados mostram uma recuperação do investimento em startups em 2024, mas também mostram uma maior concentração. Captaram-se 448 milhões de euros, mais do dobro de 2023, mas com menos rondas. E, ou seja, pode estar a haver mais dinheiro, mas não necessariamente mais empresas a aceder ao dinheiro. Pode estar a haver concentração. Portanto, gostava que comentassem como se têm a ideia, provavelmente é uma preocupação mais nossa do que vossa, mas como garantir que este fundo não apena apenas as startups que já estão mais próximas dos investidores, as que já têm contactos, métricas, consultores, capacidade de negociação, mas também projetos com potencial científico, tecnológico, industrial ou climático que o mercado português ainda não sabe financiar bem. Depois, também há a questão do Estado, como já disse, não dever entrar apenas para reduzir risco de operações que os fundos privados já fariam, mas entraram no mercado falha, onde há risco, mas também retorno público, e isso preocupa-nos bastante, porque precisamos de mais produtividade, mais emprego qualificado, exportações, transição energética, inovação ligada à ciência e transformação na economia real. E então, também gostava que comentassem que critérios públicos, e que é o que nos preocupa no fundo, devem orientar este fundo, se deve haver prioridades para deep tech, tecnologias climáticas, saúde, indústria, agricultura de precisão, spin-offs universitários ou ligação entre startups e PMEs tradicionais. Provavelmente são mais democráticos nisto e para vocês deve ser tudo um bocado uniforme, mas eu gostava de ter a vossa opinião sobre isto, porque isto também tem que ver com as políticas públicas, não é? Mas, sobretudo, também evitar que o fundo reproduza apenas a concentração territorial à volta de Lisboa e do Porto. Como é que conseguimos ir para o resto do país, e isso é importante. Finalmente, gostava de ir a uma questão muito concreta, que é a dos vouchers. Os vouchers para startups têm uma dotação de 300 milhões de euros e um apoio de 30 mil euros por beneficiário. São instrumentos importantes, mas gostávamos de saber se têm feito o follow-up do que acontece depois do apoio inicial. Têm dados sobre isso? Quantas empresas se candidataram, quantas foram aprovadas e rejeitadas, quais os setores e regiões dessas empresas, quais foram os montantes pagos, quantas sobreviveram, quantas contrataram, quantas exportaram, quantas conseguiram levantar investimento depois. Eu sei que são muitos pedidos, mas pronto, dados sobre as consequências e o impacto deste programa de vouchers. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da Startup Portugal, os mesmos 5 minutos, faz favor.
Sra. Deputada, obrigado pelas perguntas. Espero não me esquecer nenhuma. Em primeiro lugar, se calhar comentava o tema de como é que podemos ter outras métricas e outra forma de garantir que a política pública endereça várias questões que referiu, portanto, garantir que há mais investimento em empresas não só presentes no Porto ou Lisboa, e que se calhar que toquem áreas consideradas mais estratégicas para o país. Não é? Eu acho que já dei em parte um bocadinho essa resposta. Acho que depende muito também dos critérios que o Banco Português de Fomento tenha na seleção dos fundos que quer apoiar. E, portanto, se puser cá fora que vai valorizar mais fundos que tenham esse tipo de preocupações, portanto, que garantem que dentro do seu mandato de investimento estão mais preocupados em olhar para oportunidades de investimento não só no Porto e em Lisboa, mas noutras regiões do país, nomeadamente as regiões autónomas também. No seu critério de escolha, na forma de avaliar as candidaturas desses gestores de fundos, poderão introduzir esses elementos para garantir que, a priori, estão a pôr a aposta nos sítios certos. E isso também se aplica a eventuais setores estratégicos que sejam considerados mais relevantes para o país em cada ano. Não é? Eu, se estivesse no Banco Português de Fomento, se calhar teria essas preocupações e poria isso como fazendo parte do critério de avaliação do mérito das candidaturas que vão receber de ano a ano. Isso obriga também, se calhar, com o Governo e com outras entidades a nível nacional, definir o que é que são esses setores estratégicos. Eu posso dar a minha opinião, mas a minha opinião é uma entre muitas, não é? Portanto, acho que é a melhor forma de garantir que o dinheiro, através deste mecanismo, vai para a cautela essas questões que referiu e bem. Nós, por exemplo, temos um papel muito importante ao gerir a Rede Nacional de Incubadoras, de garantir que temos todo o apoio possível e necessário nos vários concelhos e distritos do nosso país. Nós capacitamos essas incubadoras, essas aceleradoras, certificamos essas incubadoras e aceleradoras e tivemos no âmbito do PRR os vales de incubação, que foi, acho eu, dinheiro muito bem gasto, portanto foi investimento que se fez nessa rede para garantir que temos toda a capacidade de ajudar qualquer empreendedor em qualquer parte do país a ter aquele apoio inicial e que não seja só uma sala, um escritório disponível e disponibilizado pela Câmara Municipal da terra onde vivo. Não é? Portanto, que seja não só uma aposta em instalações e equipamentos físicos, mas sim no capital humano, que acho que é o que é importante. Tocando noutro ponto que referiu, as startups, por definição, são microempresas. As startups, por definição, são apostas sobretudo em pessoas. Portanto, a investir precisamente em capital humano. Na primeira fase, é isso que estamos a investir. Estamos a investir numa crença que aquelas pessoas juntas, que estão a juntar-se com uma missão, uma visão, vão fazer algo de positivo, não é? Com o projeto que querem avançar. E, portanto, têm elementos de risco óbvios e necessários. E nós temos que ter muito mais aposta neste tipo de projetos. Porque é mais difícil alguém sair da faculdade, alguém sair de uma empresa e arriscar-se a criar algo, do que tentar trabalhar para outrem. Nós sabemos que isso é muito mais difícil. As barreiras são muito maiores. É muito difícil criar algo de raiz. Eu tentei várias vezes e não consegui. E, portanto, virei investidor, porque é um mal menor. Portanto, para mim, empreendedores, pessoas que criam empresas, que tentam criar emprego, criar projetos de raiz, são heróis, não é? E nós temos que apostar nelas. E, portanto, é essa falha de mercado que estamos a tentar corrigir, é ter mais. Portanto, nós temos que investir sim, temos que ter políticas e instrumentos e fundos que ajudem ao longo da viagem das startups. E nós sabemos que a nível europeu temos uma grande falha face aos Estados Unidos, que é nós não estamos à escala dos Estados Unidos a conseguir pôr logo 500 milhões numa empresa, 1 bilhão numa empresa, tal como eles estão a fazer hoje em dia. Não é? Portanto, nós temos uma falha a nível europeu, que também temos a nível nacional, que é temos pouco capital disponível para ajudar empresas que já têm média dimensão ou já alguma dimensão grande, virarem empresas ainda maiores e relevantes e, portanto, campeões a nível europeu. Portanto, temos dificuldade em evitar que elas, depois, para essas rondas mais avançadas, não caiam na tentação de ir buscar esse dinheiro, sobretudo nos Estados Unidos. Não é? Portanto, temos essa falha de mercado mais gritante, mas Portugal tem que, sobretudo, se eu tivesse que escolher, é apostar em primeiro lugar em criar mais. Passar de 5 mil para 10 mil startups, depois para 20 mil, porque depois vamos ter o efeito bola de neve. Vamos ter mais empresas a chegar a fases mais avançadas, a precisar de apoio que também vamos ter dificuldade em colmatar, mas que estamos a tentar, a nível europeu e a nível nacional, ter mais instrumentos para apoiar, portanto, ter mais dinheiro para apoiar empresas de um bocadinho maior dimensão à medida que elas evoluem. E, portanto, se eu tivesse que escolher, punha em primeiro lugar mais dinheiro em equação de criar mais empresas, não é?
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente da Startup Portugal. Senhores Deputados, não tenho inscrições? Tenho? Não tenho inscrições. Uma interrogação à mesa. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Interrogação à mesa pela condução dos trabalhos. Para pedir os seus bons ofícios para que seja enviado o vídeo desta audição ao Grupo Parlamentar do Chega, visto que não tiveram a oportunidade de estar aqui presentes e de ouvir, e até tendo em conta que estamos aqui nesta audição, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, pedia então aos serviços que providenciassem nesse sentido. Independentemente do partido requerente não ter estado presente, a audição foi importante, esclarecedora e relevante. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, faz favor.
Eu reitero o pedido do Sr. Deputado Ricardo Carlos, porque realmente isto foi uma avaliação a pedido do Grupo Parlamentar do Chega, mas em todo o caso foi muito útil e foi muito importante. E nós estamos a seguir a Startup Portugal e este fundo com todo o interesse. Mas é só um bocado aborrecido porque eles não, as pessoas que estão aqui e que estamos a ouvir não sabem do que se trata, esta polémica, e ficam sempre um bocado descontextualizadas. Também gostava de pedir desculpa por isso.
Estão descontextualizadas, mas nós não estamos. Se a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves quiser anexar uma dedicatória para o Grupo Parlamentar do Chega com a audição, nós podemos fazê-lo também. Isto foi aqui um à parte. Os senhores estão descontextualizados, mas nós percebemos. Não, mas eu digo na mesma, mas vamos encerrar e eu depois explico para os nossos convidados não estarem descontextualizados. Só por isso. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado à Startup Portugal pelos esclarecimentos que nos trouxeram, que foram mesmo muito ricos e muito importantes. E são sempre bem-vindos. De facto, é uma área muito importante para o país, onde podemos ganhar competitividade e onde podemos, de facto, impulsionar mais a nossa economia. Muito obrigado pelo vosso contributo. Bem-haja.